As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Duas pessoas perderam a vida na sequência de uma colisão entre dois pesados de mercadorias e um automóvel. Aconteceu no IP6, em Peniche, distrito de Leiria, pelas 14h20 desta sexta-feira. A via, refira-se, esteve cortada nos dois sentidos. Segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, há ainda a lamentar 3 feridos. Foram mobilizados cerca de 3 dezenas de bombeiros e ainda um helicóptero do INEM. Teve lugar o primeiro interrogatório judicial de um homem detido fora de flagrante delito, habitante de Alfragarede, concelho de Abrantes, indivíduo esse indiciado pela prática dos crimes de violação agravada e de violência doméstica também agravada em autoria material e concurso real, tendo sido evidenciados pelo Ministério Público os perigos de perturbação do decurso do inquérito e de continuação da atividade criminosa ou perturbação grave da ordem e da tranquilidade públicas, foi promovida e judicialmente decretada a medida de coação de prisão preventiva. O inquérito irá prosseguir na secção especializada em crimes de violência doméstica do Departamento de Investigação e Ação Penal de Santarém, contando com a Polícia Judiciária para a realização das diligências complementares.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dia da Liberdade rimou em Tomar com poluição. O Nabão foi alvo de mais um ataque, um rasto ainda bem visível, em especial na conhecida como Zona Desportiva, nas imediações do Parque Infantil. À semelhança de tantas outras vezes, o tom e o odor da água não enganam, ou seja, está mesmo em causa uma descarga poluente, sendo que há fortes suspeitas em torno de suiniculturas. A falta de meios das autoridades de fiscalização faz com que os episódios de poluição se sucedam no decurso dos últimos meses, sem que os infratores sejam inclusivamente punidos e recorde-se que já estão identificados.
Rádio Web, informação.
O Partido Social Democrata de Tomar reagiu em comunicado à notícia avançada pela ERTS relativa ao encerramento no próximo ano letivo da Escola Infante Dom Henrique. O texto refere então que está em causa uma decisão não discutida no seio do Executivo Camarário e da Assembleia Municipal, órgãos responsáveis pela gestão do município, à revelia das direções escolares, dos funcionários, das associações de pais e dos alunos. Um processo de decisão onde apenas o diretor do agrupamento, Paulo Macedo, foi envolvido e cuja fundamentação é totalmente desconhecida, o que toma proporções particularmente graves numa área tão sensível e importante como a educação. Os sociais-democratas referem até que uma decisão desta natureza, com consequências imprevisíveis e perturbadoras da vida de muitas famílias, deveria ser debatida de forma aberta e transparente. Estão em causa alterações significativas às rotinas familiares, aos ambientes escolares e formativos de centenas de crianças e de jovens, havendo fundadas dúvidas quanto às condições das atuais instalações da Escola Gualdim Pais para acolher alunos do primeiro ciclo. O PSD de Tomar não pode deixar de repudiar, mais uma vez, a forma autoritária de governação municipal socialista, desprezando autarcas eleitos e a comunidade num assunto de maior importância para o futuro de Tomar. Refere então este texto enviado para a nossa redação pelo Partido Social Democrata. A demora na aprovação do novo plano diretor municipal de Tomar tem atrasado a de uma zona de implantação industrial na freguesia da Sabacheira. O processo irá implicar ainda a elaboração de um plano específico para a zona, mas o facto não impediu que haja já um conjunto importante de investidores que têm procedido à compra dos terrenos em causa. Como referiu na ERTS, em primeira mão, o presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, António Graça, as empresas estão preparadas para se instalar nesta área junto a Val dos Ovos.
Temos diversas empresas já preparadas, assim que puderem, para se instalarem, porque falta o PDM estar ativo, como se diz na gíria, passar. Assim que o novo PDM estiver pronto, terá que ser feito a delimitação do espaço empresarial nos Val dos Ovos. E isso é um processo depois à parte, que depois isto as entidades complicam. Eu percebo que tem que haver controle, tem que haver regras, tem que haver para que não seja tudo de qualquer maneira, quer dizer, tem que haver regras a cumprir para a boa gestão territorial. Mas uma vez mais é tudo muito pesado, muito lento, muito burocrático. Este espaço está definido no plano, como tiveram, já tiveram acesso e têm acesso no site do município e dá para ver. E assim que o PDM passar, vai ter que haver ali um plano feito específico para aquela área, mas os empresários não quiseram esperar, das diversas empresas, compraram o que queriam comprar, porque estamos a falar de terrenos de privados. E os empresários puseram mãos à obra e foram falar com os diversos privados e já há uma série de empresários com terrenos comprados, então, mas é uma área considerável, dá para implementar muitas empresas ali e com uma coisa fantástica que é o nó do IC9 mesmo ali. Por isso é que eles quiseram investir ali naquela zona, porque, quer dizer, do nó do IC9 tem acesso a um via Fátima Leiria, tem acesso a um via Torres Novas, a A23, é um ponto central.
O Salão Nobre dos Passos do Conselho de Tomar foi palco para a sessão comemorativa dos 45 anos do 25 de Abril. A sessão contou com a presença dos elementos da Assembleia Municipal, do Executivo, de entidades convidadas e de algum público. Depois de um momento de canto com o maestro Brian McKay ao piano e a cantora lírica Juliana Mauger, que interpretaram o tema Acordai, seguiram-se as intervenções dos representantes das diferentes bancadas dos partidos com assento na Assembleia Municipal, independentes do Nordeste, Bloco de Esquerda, CDU, PSD e PS. A encerrar, registro para as palavras da Presidente da Câmara de Tomar, numa intervenção que se caracterizou por fortes críticas ao centralismo do Estado. Anabela Freitas recordava que este foi um dos aspectos que marcou a ditadura, mas que persiste 45 anos depois.
Uma das coisas que marcava a ditadura era o centralismo de Estado, que se continua a observar hoje em dia. Dignidade humana. Prestação de cuidados de saúde. O que é que nós queremos? Qualquer um de nós, independentemente da nossa área política, é que qualquer cidadão tenha acesso à prestação de cuidados de saúde. Ouçam, eu não quero saber se eles são prestados pelo privado ou pelo público. Eu quero é que o cidadão tenha acesso a cuidados de saúde. E o cidadão lá fora, quando tem um problema, não quer saber se vai ao privado ou se vai ao público. E aquilo que se discute é um tique de ditadura de um Estado centralista. O Estado compete legislar e fiscalizar. O cidadão tem que ter acesso a tudo. Educação. Nós evoluímos. As coisas não são comparáveis, de maneira nenhuma. Mas será que o nosso sistema de educação está feito para o aluno? Será que o nosso sistema educativo está a preparar os nossos jovens para o futuro? É que uma das grandes coisas, um dos grandes desafios que se coloca à educação é ter de formar para profissões que ainda nem sequer existem. É na escola que se aprende. É na escola que nos integramos na sociedade. O 25 de Abril é dado na escola? Não, é dado. Mas não com essa profundidade. Se calhar sabemos, tem que saber mais os reis, que é importante. Tem que saber mais a nossa história mais antiga do que a nossa história contemporânea. Mais um exemplo, e porque sou Presidente de Câmara, mais um exemplo daquilo que é o centralismo do Estado. Com o 25 de Abril, e já aqui foi dito, determinou-se a autonomia do poder local. E agora vejam, a dicotomia. Temos a autonomia do poder local, e depois temos, por outro lado, aquilo que são os tiques de ditadura que 45 anos depois ainda craçam no nosso país. Temos um conjunto de instituições que vêm mandar no nosso território. Todos vós sabeis que nos querem colocar a rena até aqui à Praça da República. Portanto, todos nós percebemos que isto é reserva ecológica nacional, não é? Quer dizer, todos nós vemos isso, não é? E como é que é possível falar em autonomia de poder local? Como é que é possível falar em determinação de um país que pensa, que deve pensar e que deve atuar sobre os seus territórios quando continuamos com centralismo e com um Estado feito à medida de uma ditadura.
Está confirmado. O cidadão português que foi morto a tiro em Angola era natural de Montalvo, concelho de Constância. Pedro Gonçalves, de 41 anos, foi assassinado em Luanda na noite desta terça-feira, na sequência de um assalto levado a cabo por indivíduos que se faziam transportar numa moto. O ribatejano foi encontrado dentro de um automóvel. A Lusa, o diretor financeiro da empresa onde o português trabalhava, Rui Vareta Machado, adiantou que está agora a aguardar um relatório da Polícia Nacional Angolana, que está neste momento a investigar as causas do homicídio. Só depois disso é que o corpo será trasladado para Portugal, onde vai ser sepultado. A freguesia de Paialvo já tem o seu espaço do cidadão. É na rua principal, em Carrazedo, um espaço inaugurado nesta quarta-feira com a presença de Luís Góis Pinheiro, secretário de Estado da Modernização Administrativa, para além de Anabela Freitas e José Pereira, respectivamente presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal de Tomar. Na altura da sessão solene, propriamente dita, Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Paialvo, considerou esta inauguração como muito importante para a proximidade entre os serviços públicos e os cidadãos.
Quando surgiu a hipótese da instalação de um espaço de cidadão na freguesia de Paialvo, a decisão foi imediata e positiva, pois para nós é muito importante a aproximação dos serviços públicos aos cidadãos, não só da freguesia de Paialvo, mas de todos aqueles que o pretendam utilizar, assente numa política de descentralização que resulta na disponibilização de um único balcão de vários serviços de grande utilidade e permite que um maior número de pessoas usufrua de uma maior proximidade entre os serviços centrais do Estado e as suas necessidades. Ficam assim mais facilitadas as locações a estes serviços e a garantia de um atendimento de proximidade mais personalizada e com um maior conhecimento da realidade local. Sem dúvida se traduz numa mais-valia para os cidadãos da freguesia de Paialvo, mais igualmente para todos os tomarenses.
Por sua vez, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, referiu-se a este espaço como o quarto em funcionamento no concelho e adiantou que o objetivo passa por estender esta rede a todas as freguesias ditas rurais.
Este é o quarto espaço de cidadão que nós temos no nosso concelho. Somos um concelho com 11 freguesias. Não é nossa intenção abrir um espaço de cidadão ou loja de cidadão naquilo que é a nossa junta urbana, porque já está dotada de todos os serviços, felizmente, de todos os serviços da administração central, mas no conjunto das nossas 11 restantes 10 freguesias, pretendemos criar um espaço de cidadão, precisamente para aproximar aquilo que é a administração pública e os serviços das pessoas. Somos um concelho que tem sofrido ao longo dos anos, aliás, a exemplo de muitos concelhos do nosso país, e, portanto, a criação destes espaços para populações, poupando assim as suas deslocações à sede do concelho, vem, obviamente, dar maior qualidade de vida às pessoas, e porque as coisas também evoluem e, ao longo dos tempos, com encerramentos de escolas, extensão de saúde, as pessoas tiveram um sentimento de perda e, assim, estamos a dar um sentimento de ganho e, precisamente, a utilização das novas tecnologias, por muito que nós pensemos que estão longe de nós ou da população mais idosa, tem também um contributo muito importante naquilo que é a coesão social e a coesão territorial.
A finalizar, Luís Góis Pinheiro admitiu que o Governo tem focado a sua intervenção no aumento dos serviços públicos online, mas só isto não chega, e explicou porquê.
Como vinha a dizer ao Sr. Presidente da Câmara, que me agradecia ao facto de ter vindo aqui, eu dizia, não, é um gosto, é mesmo com muito gosto que venho aqui, e venho aqui pelas razões que explico já com toda a serenidade. Eu não vou negar que tem sido feito uma aposta muito grande por parte do Governo nos serviços online. Essa tem sido a prioridade, a da disponibilização de serviços na internet. E, de facto, tem sido essa a prioridade, e a prioridade associada a essa tem sido a do aumento da utilização dos serviços online. Foi lançado em fevereiro deste ano o novo portal de serviços públicos na internet, exatamente para facilitar encontrar os serviços públicos online, ter um portal que reúne todos os serviços que o Estado disponibiliza aos seus cidadãos. Foi também em paralelo, tem sido estimulada a adesão à chave móvel digital, que já hoje se aproxima das 440 mil ativações, sendo que mais de metade dessas ocorreram em 2019, que demonstra bem essa crescente procura, portanto, como instrumento de autenticação junto dos serviços de Estado, autenticação eletrónica. Essa disponibilização de serviços na internet tem sido acompanhada de um apoio, designadamente um apoio telefónico, de centros de contacto que têm sido ou reabertos ou criados, como é o caso, por exemplo, do Centro de Contacto da Segurança Social, que tinha sido fechado em 2012 e que foi reaberto em 2017 e que só durante o ano 2018 permitiu atender quase 2 milhões de portugueses, de cidadãos, de utentes. O mesmo aconteceu com o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, o SNS 24, que foi reformulado e que, com médicos, enfermeiros, psicólogos, durante o ano 2018, permitiu atender quase 1 milhão e 100 mil pessoas, portanto, servindo ali de primeira linha de atendimento das pessoas que precisam de cuidados de saúde. Mas não chega. Não chega a ter bons serviços online, muitos e acessíveis. Não chega a ter um acompanhamento telefónico desses serviços. É preciso ter um bom atendimento presencial. É preciso ter alguém que preste os serviços públicos junto às populações, que sirva de... Não é só de uma cara amiga, mas também é... E, no fundo, também é manter aquela presença do Estado que é essencial.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Durante a semana, falou-se muito do 25 de Abril e dos vários acontecimentos que marcaram o país nos últimos 45 anos. Por isso, apesar de tantas narrativas e opiniões, é incontornável que hoje tão bem abordemos o tema, pois uma das bandeiras do 25 de Abril foi abrir o caminho ao desenvolvimento do país. Ora, em matéria de desenvolvimento, Portugal progrediu bastante nas últimas 4 décadas nos domínios da educação, da saúde, da habitação, da segurança social, do meio ambiente e património, das vias de comunicação, das infraestruturas de água e saneamento, das infraestruturas culturais, desportivas e turísticas, entre outras dimensões. Mas também é verdade que o desenvolvimento que o país e as regiões tiveram não foi nada homogéneo nem equilibrado em termos territoriais, económicos e sociais, como mostram as estatísticas europeias e nacionais. Na realidade, Portugal hoje está confrontado com muitas desigualdades económicas, financeiras, laborais, sociais e regionais que tornam o nosso país um dos mais assimétricos da União Europeia. De facto, os sucessivos poderes centrais, regionais e locais colocaram o país na cauda da Europa em resultado das opções políticas estratégicas que desenharam, mas também tiveram a colaboração de muitos atores económicos, empresariais, associativos, sindicais e sociais na implementação dessas estratégias. Depois, não é por acaso que hoje a corrupção, a economia paralela, os ilícitos financeiros e fiscais, a produção e comércio ilegais, o tráfico de substâncias absorvem cerca de 30% da riqueza nacional e são responsáveis pela grande dívida externa que onera o país e que condiciona o futuro das próximas gerações. Mas, não falando apenas de desgraças, também salientemos acontecimentos locais muito positivos a decorrerem no Complexo da Levada, que já estão na sua 10ª edição e que tentam remar contra a maré da mediocridade, da futilidade e da cultura das redes sociais e do espetáculo. Estamos a falar da Feira do Livro e do Bibliotecando, patentes em Tomar, até ao dia 5 de maio.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.